6:39, Express 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou Felipe Sartoreto, sigo com você até às 5 da tarde e agora hora de entrevista aqui no Expresso. Boemia, sexo e marginalidade são alguns dos temas abordados em Sobe e Desce na Guaicurus, pelas portas de uma zona de prostituição. Livro-reportagem do jornalista Tarcísio Badaró conta a história e o cotidiano de uma das mais antigas e tradicionais zonas de prostituição do Brasil. E quem conversa com a gente sobre o livro é ele, Tarcísio Badaró. Boa tarde, Tarcísio.
Boa tarde, Felipe. É um prazer falar com você e com os amigos da UFMG Educativa.
Oh, o prazer é nosso. Muito obrigado, Tarcísio. Bom, Tarcísio, para começar, queria que você contasse pra gente como que surgiu a ideia aí de escrever um livro sobre a Guaicurus.
Pois é, eu escrevi. Uma primeira versão do livro foi escrita ainda na época de faculdade, né? Eu fiz jornalismo aí na UFMG e um livrinho foi apresentado como projeto de conclusão de curso. Eu sempre achei muito curioso a UFMG e a Guaicurus, me desculpe. E ela sempre tinha sido tema das histórias que eu e meus amigos contávamos. Então, como a escolha para o jornalismo teve relação também com essa atração por narrar, por contar histórias, retornar às histórias que eu gostava me pareceu natural. Eu decidi pela Guaicurus como tema.
E como foi o processo aí de investigação e pesquisa para a produção do livro? Você enfrentou alguma dificuldade para inserir aí no mundo da Guaicurus?
Sim, com certeza. Embora fosse um universo que eu já conhecia, eu não tinha nenhum contato com ele, né? Não tinha quem pudesse me ajudar a entrar. Eu optei, então, por uma imersão lenta, né? Nos primeiros meses, eu andava pelos hotéis, frequentava lá sem me apresentar como repórter. Apenas andava, observava, ficava lá parado. Só num segundo ou terceiro momento que eu fui me apresentar e tentar entrevistar as pessoas, né? E no começo foi muito difícil, porque eu não conseguia realmente falar com ninguém, ninguém tinha interesse em falar. Só com o tempo e com a insistência que eu fui convencendo algumas pessoas. Algumas me dando entrevistas já me ajudavam com outras. E nesses 2 anos de pesquisa eu pude conversar com mais de 100 pessoas lá.
Olha só. E Tarcísio, em relação à história aí da Guaicurus, como que a região se tornou um local destinado aí à boemia e à prostituição?
Na verdade, lá é um local destinado à boemia praticamente desde que Belo Horizonte nasceu, né? Os melhores relatos são da década de 20, mas mesmo antes disso, aquela região ali de baixo do centro já era dedicada à boemia. Lógico, obviamente, diferente do conceito que a gente tem hoje, né? Na Guaicurus, na Rio de Janeiro, na São Paulo ali, já era onde funcionavam os cassinos, os dancings, os salões, onde a alta sociedade de Belo Horizonte frequentava, por exemplo, na década de 20, 30. JK dançou muito naqueles salões, Carlos Drummond de Andrade frequentava lá, Pedro Nava. Então, lá é zona boêmia desde que Belo Horizonte existe, praticamente.
E como que se dá essa mudança aí dessa zona boêmia, dessa boemia glamourizada, para se tornar o que é hoje? Quando se fala em zona boêmia, se fala muito em que... Com essas zonas boêmias antigas, se fala muito em questão de prostituição. Como é que dá essa mudança?
Isso que a gente chama de degradação, isso acompanhou uma mudança no estilo da sociedade mineira, né? A partir da década de 50, o centro deixa de ser encontro da alta sociedade e vai procurando, passa a utilizar mais regiões da Zona Sul, como a Savassi, por exemplo. Os grandes museus que tinha, os grandes cinemas que tinham no centro foram acabando. E a Guaicurus, como zona boêmia, foi se modificando. Essa questão de salões luxuosos foi perdendo espaço para hotéis e bordéis mais próximos do que a gente conhece hoje como Baixo Meretrício.
Bom, agora são 3:43, você está no Expresso 104,5, estamos conversando ao vivo com o autor do livro-reportagem Sobe e Desce na Guaicurus, pelas portas de uma zona de prostituição, o jornalista Tarcísio Badaró. Tarcísio, os frequentadores da Guaicurus hoje aí possuem um perfil específico?
Não, eles são dos mais diversos. Existe, como é uma zona de baixo meretrício, a maior parte dos frequentadores são pessoas que a gente... de classes sociais mais baixas, né? Pessoas mais humildes. Mas é muito diverso, você encontra desde professores universitários até bandidos, né? Tem de tudo na Guaicurus, assim como é muito diversa a questão dos hotéis, que às vezes quem conhece um pouco pensa só no Hotel Brilhante, que é o mais famoso hoje, onde fica garotas mais jovens e bonitas, mas o perfil do Hotel Brilhante é uma minoria lá no, na Guaicurus, né? Dos 20 hotéis, a maioria é formada de mulheres mais velhas, menos belas, diante do conceito que a gente entende de beleza, e de clientes mais velhos também.
E existe uma rotina de trabalho aí para essas prostitutas, ou cada uma possui uma rotina diferente? Como é que funciona?
Não, a rotina é basicamente a mesma, né? Os hotéis alugam quartos, cada garota paga uma diária, e são dois turnos, um turno de 8 às 4 da tarde, outro de 4 à meia-noite. Então as garotas se revezam nesse turno, alugam quartos, aguardam pelo cliente no quarto, os clientes rodam os hotéis, escolhe uma mulher que realiza um programa. Cada hotel tem, de certa forma, um preço tabelado pelo programa, que varia de programa que eles chamam de básico, varia de 10 a 30 reais em um hotel considerado melhor. E elas compartilham também uma unidade básica de programa, que lá é vulgarmente chamado de 3 posições e uma chupadinha, né, que é o programa básico da Guaicurus. Então, tem todo um compartilhamento de ações na Guaicurus, que é entendido lá por elas como um comércio, como um mercado, como qualquer outro.
E, Tarcísio, a gente fala muito aí das garotas, e o trabalho destinado ao sexo na Guaicurus é exclusivo de mulheres, ou existem homens também, garotos de programa, que trabalham por lá?
Não, lá é um lugar destinado só para prostituição feminina. Só que, como toda regra tem uma exceção, né, lá tem um transexual que conseguiu se estabelecer, conseguiu ser aceito no hotel, e ele é o único que trabalha lá. Mas fora isso, são todas mulheres.
E as condições de trabalho e remuneração dessas profissionais? Você falou um pouco sobre o preço dos programas, mas elas ficam na profissão durante quanto tempo? Tem gente que tem que... É passageiro, ou elas ficam durante muito tempo lá?
Todas entram com o pensamento que vai ser algo passageiro, mas a realidade mostra que para a grande maioria delas, na verdade, não é, né? Encontrei prostitutas lá que estão na profissão há 50 anos, por exemplo. Mas todas entram com esse intuito de que estou passando dificuldades, vou passar um tempo aqui enquanto eu me estabeleço e saio. Nem sempre isso acontece. Você falou das condições de trabalho, isso é uma coisa que ainda chama atenção, né? Embora as instalações sanitárias de conforto dos hotéis tenham melhorado, ainda, principalmente em alguns hotéis específicos, ainda é crítico, é quase calamitoso, assim. Lógico que alguns hotéis têm certo conforto e conseguem oferecer uma condição mais humana para as mulheres, mas alguns ainda são bem complicados.
Tarcísio, você, como uma pessoa aí que acompanhou, um pesquisador aí, digamos assim, dessa região e dessa atividade, como você vê essas lutas aí para se ter mais direitos para as prostitutas, regulamentação da profissão, como é que você vê isso?
Sim, é mais do que necessário, né? A prostituição, considere ela um problema ou algo de bem, ela não pode ser ignorada, ela precisa ser discutida, né? E essas mulheres, que não são poucas, lá diariamente na Guaicurus trabalham 1000 mulheres, elas precisam ser ouvidas, precisam ter seus direitos discutidos. E é muito interessante, hoje a gente lá tem a PROSLIN, que é a Associação de Prostitutas de Belo Horizonte, que tem feito um trabalho muito interessante, tem dado a cara a tapa, tem mostrado essa bandeira da Guaicurus, é uma organização ligada a todas as ONGs do Brasil, a ONG da Vida, que é uma da Gabriela Leite, que é uma militante mais reconhecida. Então, essa briga, ela é super válida, porque essa questão tem que ser discutida, né? A profissão de prostituta foi descriminalizada, né? Não é crime a pessoa se prostituir, mas o lenocínio ainda existe, e tirar proveito, tirar benefício de alguma forma da prostituição, tendo a letra crua, né, lendo claramente assim, é crime. Então, é complicado. Permitiu que essas mulheres trabalhassem, mas não se permitiu que elas tivessem um lugar para trabalhar. Então, é complicado para elas. E hoje em dia, principalmente com a inserção na política de algumas figuras, como o Gabeira, o Jean Willis, isso está sendo um pouco mais discutido. E isso é fundamental.
Certo, Tarcísio, muito obrigado pela entrevista, sucesso aí com o lançamento do livro.
Muito obrigado, prazer foi todo meu.
Boa tarde. Bom, acabei de conversar com o autor do livro reportagem Sobe e Desce na Guaicurus, pelas portas de uma zona de prostituição, o jornalista Tarcísio Badaró. Nós falamos sobre a obra que será lançada hoje às 8 da noite na Livraria Status, na Savassi. A entrada é gratuita. Para quem quiser assistir o book trailer, é só buscar aos termos Sobe e Desce na Guaicurus, que é o nome do livro aí, no YouTube.